Ouvinte difusora, você que começa a nos acompanhar, muito bom dia, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Sou o jornalista Arthur Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje, os nossos convidados de hoje, é o casal Helena e Heitor Danilo Brenner, filhos de pioneiros rondonenses. Helena, muito bom dia, Heitor, muito bom dia, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Estúdio da Difusor e também muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana.
Obrigada, senhor, pelo convite.
Agradeço o convite e só espero que a gente esteja à altura da expectativa.
Com certeza, Heitor. Bem, vocês são filhos de famílias pioneiras de Marechal Cândido Rondon. Todas acho que vindas ainda na década de 1950. É isso, Heitor, também da sua família, também 1950?
Exatamente. Nós chegamos aqui em fevereiro de 1959, meus pais e meus irmãos. E aí, o primeiro ano, o meu pai negociou terras, né? Tanto assim que num ano ele fez 11 escrituras, né? E aí depois se dedicou ao depósito de madeira, venda de milho também. Mas chegou uma hora que aqui eu já havia feito por 2 anos o quinto ano primário sem ter rodado, né? Porque não havia outra opção. Porque não havia outra opção. Aí nós, como os pais não tinham assim dinheiro para pôr a gente no internato, quando eu digo nós, era meu irmão e eu, nós voltamos para o Rio Grande do Sul, Lajado, onde nós fizemos o primeiro ano do ginásio. E nesse meio tempo nós ficamos sabendo que aqui em Rondon haveria um ginásio fundado pela Igreja Martin Luther, mas com o nome de Ginásio Evangélico Martin Luther. Mas como o dinheiro que veio da Alemanha, doado por um programa Brot für die Welt, Pão para o Mundo, eu não sei se esse programa ainda existe, talvez o Hartl saiba melhor.
Não tem informações, mas existe.
Mas com isso, eles, quando souberam que aqui no Brasil tinha mais linhas luteranas do mesmo credo, mas, eles exigiram que se juntassem as igrejas e formassem então o Ginásio Evangélico Rui Barbosa, que existe até hoje, né? Já mudou o nome de colégio assim. Mas aí nós viemos para cá e em fevereiro de 1959, de 62, nós inauguramos o Rui Barbosa. E falo aqui nós, porque a minha esposa também estudou comigo ali. E nós fomos a primeira turma, que nós formamos em 65, e completamos agora 60 anos, e festejamos, comemoramos essa data no dia 22 de novembro.
Heitor, recorda quem era o diretor na época do colégio?
Exatamente, já quero aproveitar e fazer uma nova homenagem a essa senhora, Ingrun Seibert, que não foi só diretora, mas foi também uma mãe para nós. Ela se dedicou de corpo e alma ao ginásio, por isso nós a chamamos de mãe daquela época.
Ela foi uma senhora que se caracterizou por essa bondade, por essa boa vontade, essa dedicação, não só, como o senhor fala agora, em relação aos alunos, aos ginasianos do Rui Barbosa, mas de todas as outras formas onde ela participou ativamente, tomava a frente de movimentos, de ações, ela sempre correspondeu a essa altura, né, Heitor?
O que deve se notar, afirmar, de que ela sempre esteve na frente nesses detalhes, mas nunca quis aparecer. Ela sempre ficou na surdina, sem querer aparecer.
A senhora também viveu toda essa boa fase, então, do início do Ginásio Evangélico Rui Barbosa, que hoje já é Colégio Luterano Rui Barbosa, né?
Sim, eu participei disso também. Nós chegamos aqui em Rondon em 1960, de mudança, né? E aí eu também não tive oportunidade de fazer o primeiro ano do ginásio aqui, que o Heitor e eu temos a mesma idade, né? E aí eu fui para Concórdia, fiz o primeiro ano ginasial lá, num colégio de irmãs. E aí quando a gente soube que seria fundado o ginásio aqui, evangélico, eu voltei de Concórdia e aí nós continuamos aqui já no segundo ano ginasial.
Também sob a direção da dona Ingrid.
Ah, eu afirmo e reafirmo o que o Heitor falou. Ela foi uma mãe para a gente. Ela era insubstituível para nós.
Perfeito. Heitor, de natural de Lajeado, Rio Grande do Sul?
Lajeado, Rio Grande do Sul, é do município. Eu nasci, na realidade, num distrito que chama Marques de Souza e hoje é município. Mas me criei num outro distrito que é Forquetinha, que também é município hoje.
Tem muita gente em Forquetinha aqui em Marechal Rondon?
É, tem bastante gente, hein?
De imigrantes vieram de lá, né? É. Dona Helena é de Nova Estrela?
É, nascida em Nova Estrela, não, Nova Estrela, e Concórdia, né, depois nos mudamos para Concórdia, e de Concórdia viemos para Rondon.
Seu pai, quando chegou aqui, começou a trabalhar em quê, dona Helena?
Loja de peças.
Com a automecânica Rondon?
Logo com meu tio, né, que ele tinha loja de peças, e o pai...
Seu tio, irmão do seu pai?
Não, tio Edvino von Borsle. Ele que nos chamou, ele que convidou meu pai para vir para cá.
Interessante. É. E teu pai, Heitor, como é que soube das terras do Oeste do Paraná? Bem, você falou que ele já vendeu 20 colônias, daí já é... Ele foi corretor da Maripá, então, uma espécie assim...
Não. Por conta. Comprava uma chácara e vendia, né? Mas quem fez o convite, mas já em 1951, era para a gente ter vindo para cá com o Alfredo Nitti, que é, de certa forma, é um parente, acho que segundo primo da minha mãe. Mas, voltando a falar em Automecânica Rondon, a Automecânica Rondon foi fundada no dia 1º de janeiro de 1958. O contrato social original deve estar comigo ainda. Mas aí depois, Léo Borkman, Ivo Trentini e Lotário Stray fundaram a Automecânica, junto com a Oficina Mecânica também. E aí depois eles venderam a parte de peças, de autopeças, pro meu sogro, na época não era meu sogro, né? E o seu Edino von Borsle. E dali depois essa automecânica se mudou para aqui, onde é que... Bem de frente aqui da difusora, né? Na Avenida Maripá.
Onde que a gráfica escala hoje?
É, exatamente. E depois mudou para onde é que existe hoje ainda, com o mesmo nome, automecânica na Avenida Maripá. E com outros donos, né?
Heitor, sua família fixou residência onde quando veio a Marechal Rondon? Ou ficou todo esse tempo morando no mesmo local depois? Muita gente, por exemplo, dos migrantes que vieram de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entraram no barracão de acomodação da Maripá por um certo período, né? Mas muitos também já vieram com casa pronta, que fizeram a encomenda para alguém construir.
Não, nós moramos em casa de aluguel que o seu Nito já havia arrumado para a gente num local que não existe, nos fundos do Banco Sicredi, ali da junto ao Bradesco. Ali nos fundos havia uma casinha de madeira que nós moramos aí por um tempo e depois mudamos para a Rua Minas Gerais, onde é que existe o prédio da Rima hoje, prédio de apartamentos, coisa. E dali a gente voltou para o sul e nesse meio tempo o pai já havia construído uma casa para nós e quando nós voltamos do Rio Grande do Sul de novo para cá, em final de 61, nós fomos morar nessa casa que é na Rua Dom Pedro, ao lado do posto Stop.
Você diz, voltamos ao Rio Grande do Sul, vieram de mudança e retornar novamente ao Rio Grande do Sul.
Exatamente, porque os pais não tinham condições de manter a gente no internato lá, então eles resolveram voltar também, fomos de mudança para lá. Na segunda volta nós levamos 7 dias porque ficamos na estrada com chuva e coisa assim, e na época existiam os portões que simplesmente proibia a passagem de carro para não estragar a estrada, né?
É, tem um fato aí que aconteceu com o pai do falecido Adolfo Freitas, e também com o seu Schwingel, e também com um von Borsle, né? Que vieram de mudança lá de Piratuba, em 2 caminhões, e ficaram retidos em Laranjeiras aí, porque o governo do estado, vamos dizer, não era aquela denominação na época, apenas porque estava chovendo, baixaram a cancela e tinham que parar no meio do caminho. Diz que os 2 sacos de arroz que eram para durar 1 ano, foi em 14 dias, foi consumido tudo pelas 3 famílias, né? São as aventuras vividas, né, durante essa migração de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para o Paraná, né?
Eu vim em 53 com a mudança desse meu tio, do seu Edwino von Borst. Minha mãe e eu viemos junto com eles. E aí a minha avó trouxe também a mudança do bazar. Veio tudo em cima de um caminhão.
A senhora fala da sua avó, a dona Helena Schmitz,
isso,
né? Do
Helena
memorável
Schmitz.
Bazar Schmitz,
é,
né?
É,
esse doce, doce e memorável lembrança, né? Para muitos pioneiros.
Muitos, muitos. Aqui ainda lembram até hoje, né?
Sim, você fala, as pessoas de antigamente, não, lá eu comprava a revista Cruzeiro, lá eu comprava meadas para bordar aquilo, isso,
Brasil
material
Post.
Escolar, Brasil Post, né?
É, a Brasil Post, eu continuei ainda a distribuir a Brasil Post.
Exatamente. Sim.
Então, o bazar foi fundado em Piratuba no ano em que eu nasci.
Ah, ela fundou lá em
ela
Piratuba?
Ela fundou em Piratuba no ano em que eu nasci. Uhum. O bazar tinha a minha idade. E aí, em 53, ela veio para o Paraná com o bazar e a mudança da filha, minha tia Edith, né? E nós viemos em cima do caminhão, sentados no sofá, lindas e formosas.
Perfeito, olha só que história fantástica. Bem, o seu tio Edwino foi um grande transportador de mudanças,
ah,
né?
Ah, foi, sim.
Muitas mudanças que trouxe para... Inclusive a mudança do Dr. Zaiba e da Dona Ingrid, né?
Sim.
Foi ele que trouxe.
Foi ele que trouxe. Uhum.
E o doutor Zab e a dona Ingrid, criança, moraram por um certo tempo na residência
dos
seus...
Na residência dos tios. Uhum.
Olha,
que nem nós também. Nós também ficamos os primeiros tempos...
É isso que eu ia perguntar agora, onde que foram fixar a residência.
Nós moramos os primeiros dias na casa dos tios, né? E depois fomos morar numa casa na rua Independência.
Aqui, logo
essa baixo, casinha, né? Não faz muito tempo que foi...
Demolida.
Ao lado do prédio dos donos ali.
Ah, aqui do Hotel Bender, aqui na esquina, então, na quadra.
Em
relação à
rua. É bem em frente à casa que onde morava Edgar Netzel, né? Ali.
Ah,
bem
na outra rua, na outra quadra.
Na mesma quadra, em frente à casa.
Ah, em frente, tá.
Sim. Até a gente construir a casa nova, então.
Sim.
Né?
Depois de ter concluído o estudo, Heitor, você começou a trabalhar onde? Ou nem trabalhou, continuou estudando, ou o pai já fez trabalhar?
Não, eu, em 59, quando nós viemos para cá, eu já comecei a trabalhar na Automecânica Rondon, que depois viria a ser meu sogro, né? E nós fomos para o Rio Grande do Sul e nós voltamos em 60, no início de 62. Eu, no dia seguinte, já retornei a trabalhar na Automecânica Rondon. É, onde é que eu trabalhei até meu serviço militar, aí fiquei um ano fora de novo, depois voltei a trabalhar na automecânica e só em 2002, que então na época nós já éramos os donos, o seu Todoro deixou pra gente como herança e eu vendi a parte da automecânica Rondão pro atual dono, continua.
Foi teu único local de trabalho então?
Eu trabalhei por 5 anos na Volkswagen, como na revenda Volkswagen. Mas fora disso, na minha carteira só tem 2 assinaturas, Automecânica Rondon e Reveral.
Reveral do nosso memorável e saudoso Iris Jacob Helder.
Exatamente.
É dessa época, Heitor?
Dessa
você...
época. Uhum.
E a dona Helena? Depois do estudo, voltou para casa?
Depois do estudo, deixa eu pensar um pouco o que eu fiz.
Perfeito.
Não, primeiro fui dona de casa, em casa dos meus pais, né? Aí eu era vendedora da Avon, fui a segunda vendedora da Avon, aqui de Rondon. Dava aulas particulares.
De que matéria, dona Helena?
Auxiliava alunos que não conseguiam acompanhar as aulas, né? Era mais matemática e português.
Bem normal na época, tinha essas pessoas que
tinham dificuldade.
Se colocavam à disposição de ajudar as crianças que tinham dificuldade de aprendizado. Né?
E aí eu estudava piano e dava aulas de piano também, para principiantes.
Professora de piano quem? Quem era a sua professora?
A minha professora, a primeira foi a dona piano. Elisa Stürmer. Né? Mora em Curitiba agora.
A esposa
depois,
do falecido
Darcy Stürmer. Depois eu estudei em Concórdia, naquele ano que eu fiquei lá no colégio. Quando voltei para cá, estudei com a dona Miriam Potter. Aí eles vieram para cá de mudança e ela era professora formada. Então eu estudei muitos anos com ela.
A memorável escola Bento Mussurunga?
Isto. Uhum. Hoje ainda existe, né? A Clair Netzel, que está continuando, né? Até tenho contato agora, recentemente, de novo com a dona Miriam.
Mora em Juiz de Fora, em Minas Gerais?
Ela mora em Minas. Eles estão num asilo, ou num
casa de auxílio.
Uma casa de abrigo, uma coisa assim, né? O casal.
O casal. Porque acho que os filhos estão residindo no estado de Minas Gerais.
Perto, ao menos, sim. Eu tenho contato com a filha.
Com a filha, né?
Essa filha foi a nossa aia de casamento.
Olha aí que coisa bacana.
Inclusive, a Helena queria ser minha professora de piano. Aí depois de 3 tentativas, ela falou: acho que não adianta, você não dá para isso.
Dedo duro?
Sim.
É história.
Eu posso contar uma pequena historinha curiosa sobre o doutor. O doutor Seibert.
Perfeito, é história.
Há um tempo atrás eu passei na frente de uma loja em Toledo, loja de imóveis, e eu vi o senhor sentado ali, me parece conhecido. Aí eu entrei, aí a esposa dele, a dona Vale von Borsel, me reconheceu, disse: oh, Heitor Brenner, coisa assim. E o seu Rudy, já está um pouco adiantado na idade, né? Eles, Heitor, não me lembro, mas claro, o gênero do seu doutor, ah, sim, assim. Aí ele me contou a história do doutor Seibert. O Willy Bard, o seu Willy Bard, encarregou ele que fazia mais mudança, né? Os dois irmãos, mas ele que dirigia mais. Ele, quando foi para Piratuba para trazer uma mudança, o Willy Bard encarregou ele de trazer um médico, que não tinha ainda em Rondon, né? E aí ele foi procurar o dono do hospital, coisa assim, e convidou ele. Aí ele falou: não, eu tenho minha clientela aqui formada já, eu não vou. Mas por outro lado, acho que é Ipira, lá tem um médico novo que com certeza vai se interessar. Aí ele foi lá, era o Dr. Seibert, e ele convenceu ele para vir para cá. Inclusive trouxe a mudança dele também, depois de uma outra viagem, certo?
Uma curiosidade histórica
interessante. Bem pouca gente sabe disso aí. Inclusive, o seu Rudy, ele estava bem decepcionado porque ninguém estava reconhecendo isso. Essas coisas que eles fizeram por Rondon, né? Porque eles sofreram muito aqui nesse transporte, depois no posto também, para pegar gasolina. Levar tambor.
Tonéis. O teu falecido teu me falou aí, divino. Eu buscava gasolina, combustível, lá em Paranaguá e trazia em tonéis até Marechal Rondon. Ali era uma bomba adaptada no tonel e que a dona Edith manivelava para abastecer os veículos. São umas trajetórias interessantes, vivências, experiências que as gerações de hoje não conhecem, não tem nem como reconhecer, porque não viveram esses momentos, né? Heitor e Helena, o que vocês guardam de melhor dos seus pais? Quais foram os melhores ensinamentos transmitidos?
Eu acho que eles construíram muito, participaram da formação e da construção de tudo que existe hoje.
Era muito próximo de vocês em orientações, em cobranças,
a gente sempre estava junto. Sempre o que os pais faziam, a gente estava junto. Foi na construção da igreja, foi na construção do colégio, foi na construção do clube. A gente construiu tudo, clube de futebol. Os pais participaram de tudo, né? E a gente sempre estava junto.
E esses ensinamentos que eles legaram para vocês, essa questão de formação de caráter, de personalidade, exigiam muito?
Ah, sim, eles eram bem rigorosos com a gente na educação, sim. Mas a gente aprendeu a trabalhar, a honestidade. Eu acho que isso...
Respeito ao próximo.
Respeito ao próximo.
Prática religiosa.
É.
Havia cobrança via igreja?
Não havia cobrança, isso era tão natural da gente participar que não precisava ter cobrança.
Heitor, não. Mesma coisa?
Mais ou menos, só uma diferença muito grande. Meus pais, o meu pai acho que foi 14 dias na escola, né? Mas para fazer uma conta de cabeça, ele fazia mais rápido que alguém na maquininha, né? E o que ele me ensinou mesmo foi honradez e honestidade, acima de tudo. Naquela época em que ele foi criado, assim, o fio de bigode valia muito mais que uma assinatura. Né? E isso eu levei para o resto da vida. Né?
E hoje está um pouco fora do contexto, né?
Completamente fora de moda.
Parece que não tem mais valor a palavra empenhada.
O que mais eu lembro da minha sogra é o rigor com a honestidade. Minha sogra foi um exemplo muito forte para mim nessa questão de honestidade.
Seus pais vieram a falecer aqui, Heitor e Marechal Rondon?
Aqui, a minha mãe em 2007, e o meu pai em 2012. O meu irmão faleceu em Santa Catarina em 2013. No dia 6 de janeiro de 2012, o pai faleceu. 6 de janeiro de 2013, o meu irmão faleceu. E dia 6 de janeiro de 2014, eu achei que estava na vez, mas me esqueceram. Estou aqui ainda.
Tu tens ainda uma missão a cumprir, Heitor. Dona Helena, seus pais também, Teodoro, tivemos a infelicidade de perdê-lo há pouco tempo atrás.
Ele faleceu bem na época da pandemia, né?
Foi uma liderança excepcional em Marechal Rondon, um conselheiro excepcional de muitos políticos, participou ativamente.
Ele gostava muito
dos anos iniciais da política. Ele era um homem de bastidores, né? Ele não ia para a linha de frente, às vezes sim, o conheci bem, mas na maioria das vezes ele era conselheiro.
Ele ficava nos bastidores.
Ninguém se arrependeu dos conselhos que ele dava até hoje.
Acho
que
não.
Muita gente saiu muito bem com as orientações dele, né, dona Helena? O Heitor também viveu isso muito perto, muito próximo.
Apenas para relembrar, ele fundou o Clube Concórdia. Na época, as reuniões eram realizadas aqui na estação rodoviária, na época. Ali tem uma sala que não tinha ainda. Ele fundou a cooperativa agrícola. As reuniões eram realizadas na Automecânica Rondon. E aí eu acompanhava lá, claro, estava no balcão e eu via, né? Mas as reuniões para a fundação da Copa Grilo foram daí ele que organizou isso.
E ele era um dos 29 associados fundadores que assinaram a ata de fundação da Copa Grilo, né? Exato. Dona Helena, a senhora tem uma característica, uma particularidade. Tanto seus avós maternos como seus avós paternos são imigrantes alemães, né?
São.
E com linhas culturais bem particulares, bem próprias deles. O que isso, vou fazer a pergunta melhor, o que isso influenciou na sua formação de personalidade? Questão cultural
dá uma
pesou.
Visão mais ampla de vida, de mundo, né? Porque os meus avós paternos eram do norte da Alemanha e a minha avó materna, e eles vieram já casados com dois filhos para o Brasil, fugindo da guerra de lá.
Inclusive o seu pai também era nascido?
Não, o pai foi o primeiro filho nascido no Brasil. Os dois irmãos mais velhos do pai eram alemães e meu pai e as irmãs dele nasceram no Brasil. Então, meus avós paternos vieram já adultos, casados, da Alemanha. E minha avó materna veio com 7 anos, e ela é de Berlim. Ela sempre se dizia Berliner Großschnauz, né?
Orgulhoso?
Não, de boca grande.
Ah, de boca grande, né?
Que tem uma bocudos. Diz que os berlinenses são bocudos.
Tem uma situação meio semelhante, diz que os berlinenses são orgulhosos. Tanto por serem...
A bocuda, a herança bocuda eu recebi.
Que legal.
Infelizmente.
Segundo meus pais, né, ele dizia que eu era muito bocuda.
A senhora teve muito mais contatos entre seus avós com a avó materna, né? A Frau Schmitz,
depois,
pela proximidade, né?
Mais tarde, de criança, era com meus avós paternos, porque nós morávamos praticamente juntos. Meu pai que chamou eles para morar com a gente, lógico que em casas separadas, mas meu pai desde cedo cuidou dos pais dele, ele os sustentava. Meu pai e meu tio, um dos meus tios.
Mas os seus avós imigrantes, ao chegarem para o Brasil, aonde se instalaram, Helena?
Trombudo Central.
Isso é próximo de Blumenau.
Isto.
Tá. De lá, rumaram para Piratuba?
De lá, eles foram para Piratuba. Meu pai chamou eles para Piratuba, porque o pai estava trabalhando já e meu avô não estava se dando muito bem financeiramente lá, né, em Trombudo, e aí o pai chamou eles para perto dele. Ele ainda era solteiro.
E ali seu pai tinha que atividade lá em Piratuba?
Ele trabalhava na oficina mecânica, já na época com meu tio Edvino.
E dentista?
Não, e depois, e lá em Piratuba ele aprendeu a...
Dentista prático?
A profissão de... dentista prático com o meu avô. Meu avô era dentista. Meu avô materno.
Materno, né?
Meu avô materno era dentista. E ele ensinou tudo para meu pai. E aí meu pai foi, por vários anos, muitos anos, dentista prático. Até aqui em Rondon, nós encontramos ainda pessoas que, na época do bazar, vinham lá no bazar e me mostravam os dentes. Ó, esses dentes aí foi seu pai que fez. Pessoal que veio lá de Nova Estrela morar para cá. Né? E ainda
inclusive,
tinha os
todo equipamento de dentário, ele veio tudo para cá.
Equipamento odontológico, como se chama, né?
Aquela cadeira de portátil que amarrava em cima de uma mula para levar, ele atendia vários lugares. Né? Isso eu enterrei, infelizmente, ele pediu, né? E agora não sei mais exatamente que a gente podia tirar isso tudo de ferro fundido, não deve estar tão estragado, né? Mas outro equipamento, que os alicates, coisas assim, estão todos guardados lá em casa, né? E as coisas que o pessoal podia aproveitar, o protético, eu levei uma porção de coisa para eles, né? Pra, o, na relojaria ali tem uns rolos para fazer, moldar ouro, né? Para fazer os dentes, coisas assim. Isso veio tudo e está tudo encaminhado para o pessoal que está aproveitando ainda hoje isso aí, né?
Muito bem. Mas, dona Helena, a senhora viveu mais tempo com a sua avó materna? Mais tempo?
É,
se ela veio
com a
50...
materna, depois com a avó materna, sim. Mas as lembranças que mais ficam são de criança,
são de,
né?
Criança, sim.
Mas a gente, eu era muito ligada com minha avó materna, sim. Tanto é que ela queria que eu continuasse com o bazar, né? Ela pedia encarecidamente que eu continuasse. Quando ela adoeceu depois, né? Ela queria que eu continuasse.
O que mais marcou a senhora nas características, nas virtudes da sua avó materna, que tão bem é lembrada pelos pioneiros de Marechal Rondon?
Nossa, ela era uma lutadora, né? Batalhadora, gente, ela não se deixou abalar por nada.
Não tinha
ela
preguiça?
Ficou, não, ela ficou viúva muito cedo, né? As filhas ainda eram solteiras, ela tinha duas filhas, minha mãe e a tia, né? E ela não tinha profissão. O marido ganhava muito bem, né? Ela não precisava trabalhar, mas ela não esmoreceu depois de enviuvar e ela batalhou. E o Bazar Schmitz era um destaque. Eu me encantava com o bazar. Porque quando a gente ia para Piratuba, eu ainda era pequenininha, eu lembro dos brinquedos lindos que ela vendia. Ela tinha livraria, era livraria e bazar, né? Ela arrumava brinquedos, não sei da onde. Ela importava livros, não sei da onde. Então, para mim, como criança, gente, aquilo era um paraíso. Mas depois, quando a gente veio morar para Rondon, primeiro... era a minha fase de estudante, então não era tão ligada à avó, né? Mas ela sempre foi uma pessoa de destaque na nossa vida, de todos, não só minha, dos outros netos, todos eles tinham uma paixão por ela. Ela brincava de esconde-esconde com a gente e nos escondia dentro do armário das panelas da minha mãe, ou dentro do guarda-roupa da minha mãe, ela não estava nem aí. E a gente ficava encantado com isso, né?
Com certeza. Bem, vocês dois chegaram crianças em Marechal Rondon, depois veio a juventude. Que boas lembranças traz para vocês a juventude, Heitor?
Bom, aqui as lembranças são tantas, né? Antes de entrar para a vida mais adulta, né? O negócio era brincar. A hora de folga, né? Porque estudava de manhã e trabalhava à tarde, né? E à noite, então, a gente reunia os amigos aí, os conhecidos, né? Para correr um atrás do outro, brincar de letras ou coisa assim. E, na época, o que tinha interessante é que a luz, a energia, vinha do motor diesel que estava instalado em onde é que era o cinema. Agora não tem mais o cinema, mas aqui, ali tinha um pavilhão de madeira que fornecia luz, um motor, um gerador que fornecia luz. Às 10 horas da noite, então, dava umas piscadas de luz, um sinal de que a gente tinha que correr para casa, né? Porque às 10h15 apagava a luz, né? Só dava tempo de chegar em casa, lavar os pés ligeiro e...
Dona Helena, brincou muito de boneca?
Ah, eu brinquei muito, até os 14 anos. Muito, brinquei muito de casinha, tinha boas amigas. Brinquei muito.
Que bom. Então vamos lá para a adolescência, para a juventude. Quais eram as opções de diversão na época da juventude?
Andar de bicicleta, brincar de boneca. Né? Até os 14 eu ainda brinquei, né?
Depois no ginásio,
Aí no ginásio a gente fazia piqueniques, fazia reuniões dançantes nas casas dos amigos, a gente alternava as casas. E aí meus pais foram muito legais. Eu tenho uma recordação muito boa dos meus pais, porque eles sempre nos acompanhavam e permitiam esse tipo de coisa. Tinha muito rigor, quer dizer, 11 horas eu tinha que estar em casa. Mas ele, meu pai enchia a Kombi com minhas amigas, a gente ia ao baile, meu pai pagava entrada, pagava refrigerantes. Isso me fazia me sentir o bicho da goiaba, né? Porque o pai nos acompanhava e sempre era assim.
É a mesma coisa que ele fazia conosco com o futebol. Ele pegava a Kombi e levava o time da juventude para jogar nos torneios por aí. Ele também pagava o almoço e coisa assim. Ele era entusiasmado pelo futebol. Ele já veio com esse negócio lá de Santa Catarina, porque lá ele foi o presidente de um clube de futebol.
Fundador também do clube de futebol, lá de Nova Estrela.
Uhum. Agora, perguntando para vocês, claro, da juventude ficaram marcas, né? Que são inesquecíveis, né?
É.
O que vocês dois teriam de que hoje ainda marca para vocês? O Heitor está sentado sozinho num lugar, Dona Helena está sentada num outro lugar, isso não quer dizer que vocês ficam permanente separados, mas são aqueles isolamentos. A senhora está na cozinha preparando lá uma coisa, o Heitor está lá fora sentado. Que boas recordações vem à mente do tempo da juventude, as marcas que mais lhe trazem a lembrança?
Ah, não. É mais mágoa em relação ao Heitor com minha mãe. Quando o Heitor vinha namorar, eu tinha que lavar a louça aos domingos. Eu tinha que primeiro lavar a louça. E minha irmã fazia companhia para o Heitor. Quando tudo estava limpo na cozinha, aí eu podia ficar com o Heitor.
Essa é a que marca a sua
juventude. Essa é uma marca negativa, né, da minha juventude.
Então, agora fala de uma marca positiva.
A marca positiva é que a gente tinha muita liberdade, tinha muita festa e a participação dos pais.
Se juntava os filhos e filhas.
Sim.
No caso, seu só das filhas, né?
E aí, isso também fez com que nós tivéssemos bons amigos. E essa amizade dura até hoje.
É uma amizade pela...
É uma amizade muito forte, muito intensa. E eu tenho pena dos nossos filhos, que eles não têm mais isso. O que nós tivemos de juventude bonita... É, não existe mais.
Não existe mais.
Às vezes, Arthur, nós comemoramos esses dias, semana passada, retrasada, 60 anos de formação no Rui Barbosa. E nós ainda nos reunimos, ainda estávamos em 9 casais. Quer dizer, muitos já faleceram, mas esses 9 casais ainda continuam se reunindo.
Todos rondonenses? Desses...
Não moram aqui em Rondon.
Mas...
São todos rondonenses frutos do Rui Barbosa, ou ex-alunos do Rui Barbosa.
É, assim no sentido, né? Que os pais moravam em Maripá.
Sim,
Rondon.
Sim, os pais, não, nem todos. Um era de Maripá, outro era de Santa Rosa.
Acho que Santa Rosa eu me lembro, Donaldo Wagner.
Isso, e ele veio aqui esses dias.
E depois chegou até a ser prefeito
foi
em Terra Roxa.
Foi prefeito em Terra Roxa e semana passada esteve aí no nosso encontro.
Olha só que bacana. Alguma música marcou vocês na época da juventude, Heitor e Helena?
Ah, eu acho que é a Xalana. A música Xalana.
Com Mário Zan ou com outro?
Mário Zan foi o autor dessa música e tem a história interessante, né? Ele estava indo para Corumbá num barco com uma morena bonita, assim, mas nada especial, nem chegou a falar com ela. E no dia seguinte ele ficou em Corumbá e ela embarcou na Xalana que seguiu. E dali que veio a música. Lá vai a Xalana, bem Mário Zan. Inclusive tem um problema sério ele de coluna. Tanto assim que o acordeão que ele tocava é especial, feito com uma madeira especial para não pesar.
E vocês continuam cantarolando essa música ainda hoje?
Quando nos encontramos ela faz parte.
Vai a Xalana, bem longe se vai. o Paraguai. A xalana sem querer, tu aumenta minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. A xalana sem querer, tu aumenta minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu pensei que tem razão. Foi ingrato e feriu seu pobre coração. Sem querer, tu aumenta minha dor. Nessa água tão serena vai levando meu amor. A xalana sem querer, tu aumenta minha dor. Nessas águas tão serena vai levando meu amor.
Heitor, você tem uma participação ativa de cunho associativo em Marechal Rondon, que foi, chegou a ser secretário da CIMACAR, depois 76 a 78, foi presidente da entidade. Você teve naquela memorável data do dia 25 de julho de 1975, que veio o ministro Gigiak Wek das Minas e Energias, e que houve o lançamento da pedra fundamental da primeira sede própria da CIMACAR, aí na rua Sergipe, né? O que te lembra esse fato, muito, que te representa muito e significa muito?
Olha, foi bem marcante essa data, né? Inclusive, eu escrevi e li a ata desse dia, né? E eu fiquei de pegar a assinatura do governador, que estava na festa também, mas estava no almoço, né? E eu tive vergonha de ir lá falar com ele. Aí eu não me lembro, se eu acho que foi o Werner Wander que pegou o livro e disse, vamos lá. Aí ele assinou a ata. Deve estar ainda nos anais da CIMACAR. O que lembra, e até me deixa meio chateado, que esse terreno para construir a primeira sede própria de uma associação comercial do interior do Paraná. Foi o seu Helmut Resler que doou um terreno do loteamento que ele tinha, e esse terreno foi vendido para começar a construção da sede própria. Né? E o seu Helmut Resler está completamente esquecido hoje. Eu acho que relegaram ele a um segundo plano. Havia um auditório lá nessa construção com o nome dele, em homenagem a ele. E hoje eu soube que não tem mais esse auditório. Mas afinal, ele foi esquecido, infelizmente.
Foi um grande benemérito.
Foi um grande benemérito.
Além de ter sido um grande empresário também, muita gente não sabe que o posto Shell que existe aí na Avenida Mariquá foi por ele fundado, ele instalado. Então muita gente. Também foi um comerciante, né, que teve a casa comercial perto do Tela Avenida, né?
Exatamente, na esquina. Irmãos
Reis. Depois foi propriedade do falecido Bernard Spitzer, né? Foi ali?
É, ali mesmo. Só que no meio desse tempo teve o seu... Esqueci o nome, o primeiro nome é Dice. Ele tinha uma loja uma farmácia veterinária. E depois ele foi embora, o Dice.
Heitor e Helena, Marechal Rondon foi protagonista em muita coisa, foi, assim, vamos dizer, expoente em muita coisa, né?
Uhum.
Se a gente olhar para trás, a gente vê muita coisa que Marechal Rondon era referência, tanto na região como no Paraná. Em que pontos acha que hoje Marechal Rondon não tem mais aquele protagonismo que tinha na época, em questões culturais, comerciais? O que a senhora destacaria, o que o Heitor destacaria? O que foi mais marcante na época e hoje nós não temos mais?
Eu acho que é a cultura. A cultura, nós perdemos muito na cultura aqui. Antigamente vinham grupos de fora, ou mesmo grupos daqui se organizavam e apresentavam. Eu não sei se hoje em dia a gente não fica mais sabendo se as coisas acontecem, e a gente não fica mais sabendo, mas eu acho que não é isso, não. Eu tenho a impressão que nós estamos perdendo muito culturalmente aqui.
É, eu me recordo muito bem que Marechal Rondon sediou o Festival Internacional de Corais, com a presença,
sim,
de corais da Argentina, do Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Muito
grupos
forte.
Teatrais vinham. É, há anos atrás, no SESC, ainda veio um grupo de Niterói, eu acho que foi muito lindo. É, através do SESC, mas eu acho que até através do SESC essas apresentações culturais não vêm mais. Ou então são feitos convites para pessoas específicas. Isso eu também já percebi.
É, os grupos folclóricos, eu me lembro aqui do grupo folclórico polonês, ucraniano, a Associação Rio Branco, que veio de Curitiba, Marechal Rondon, nada mais temos disso.
Não tem mais nada disso. Eu não sei se isso é geral, se isso é no Paraná todo, ou se isso é só na nossa região, mas eu vejo que acontecem shows e apresentações em Toledo, Cascavel, até Palotina e Rondon.
Estamos
à mercê
desse
ganho.
O que eu gostaria de ressaltar também, que na época qualquer coisa era marcante. Nós esperávamos o seu Adolino Zin, popular alemão preto, colocar os cartazes aí na rodoviária do filme que passaria no final de semana. Opa, vai ter um filme bom. Isso é só era uma das poucas diversões, né? Então isso era marcante, né? Hoje, filme tem toda hora na televisão, já não tem mais essa intensidade de que a gente, qualquer coisa que a gente vivia na época era marcante, né? Poucas opções, né?
É, agora você me faz recordar de alguns filmes que foram rodados no Cine Ideal, agora depois mais pro final do Cinemava. Sessão às 10 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas e 22. Né? Nas grandes exibições. E sempre casa cheia.
É, casa cheia.
Esses dias eu encontrei um amigo, ele falou: Arthur, eu assisti um filme no Cine Ideal 5 vezes. De tanto que eu gostei, se tivesse a sexta apresentação, também iria. Era um grande momento o cinema em Marechal Rondon, não tem como tirar isso de ninguém.
Né? E o bom disso é que a gente saía de assistir o filme e discutia ele.
Sim.
Né? A minha impressão foi essa, a do outro foi diferente, e a gente tinha diálogo. Sim. E isso está faltando hoje com a televisão e com o celular, a gente está perdendo esse contato, né, direto com as pessoas.
Quanto encanto com o filme do Tarzan, né? Quanto encanto, né?
Eu assisto volta e meia aí no Tarzan na televisão.
Ah, seu Arthur, nós amávamos a Sissi, por exemplo, né?
A grande estrela, Romy Schneider, né?
Então.
Foi uma grande produção cinematográfica, né, Sissi, né? Mas tivemos os faroestes também, né? Os Bang Bang, que foram muito chamativos na época. Bem, hoje, Marechal Rondon, vocês são pioneiros, filhos de famílias pioneiras, viram essa cidade se desenvolver, crescer, chegar no momento atual. O que ainda encanta vocês nessa cidade chamada Marechal Cândido Rondon? Helena e Heitor.
Olha, o que me encanta nessa cidade? Eu acho que ainda são os amigos que ficaram. A gente se sente livre aqui.
Que reconhecido eu... também nas ruas, todo mundo conhece a Helena, conhece um Heitor.
Dirige
um bom dia, dirige uma boa tarde, boa noite. Que bom
ainda
ver
acontece.
Vocês.
Acontece. Ainda acontece. É. Em razão, eu acho, do bazar, né? Que lá eu tive muito contato com pessoas. Então, mas eu acho que é mais isso, é por causa do comércio que eu tive.
O Heitor não deve diferente, a automecânica, uma carta tem um relacionamento muito forte, mantém esse relacionamento, porque o reconhecimento existe ainda. Né?
O que me chama a atenção atualmente em Rondon, que o pessoal está começando a se cumprimentar de novo na rua, coisa que não existia. Né? Eu ando agora todo dia de manhã cedo, encontro uma pessoa desconhecida, bom dia. Isso nós estamos de parabéns por ti. Mas eu, de Rondon, eu simplesmente digo o seguinte: para mim é a cidade mais bonita que existe. Eu viajei muito já, agora não mais tanto. Apenas para curiosidade, eu tenho um carrinho de 37 anos, está com 800 mil quilômetros. Eu viajei esse Brasil, América do Sul, e eu posso dizer que Rondon é uma cidade boa de se viver. Atualmente eu critico muito o trânsito. Nosso está muito, muito mal organizado, completamente sem respeito nenhum. E isso é muito ruim.
É dolorido ver, Heitor, a velocidade máxima na cidade é de 40 km por hora e tem gente dirigindo a 80. Esses dias um amigo meu falou: Arthur, esse aqui está mais de 100 km por hora aqui na avenida. Não tem segurança nenhuma para as pessoas que transitam. Pedestre não tem. Como é que vai se defender numa velocidade 180, 160 já é demais, né? E algumas avenidas, algumas ruas em Rondon, transformar depois da recomposição da pavimentação asfáltica, virando pistas de corrida, né?
Exatamente.
Helena, e da Heitor Danilo Brenner, né? Agora quase que me confundo aqui. Vocês... A gente vive hoje um mundo cheio de contradições, um mundo difícil, né? Cheio de contradições profundas, perturbações, desigualdades gritantes, né? Desafios diante do avanço tecnológico, tudo é praticamente digital, se fala hoje e não tem como fugir mais da inteligência artificial. Isso está levando ao enfraquecimento da conexão humana, né? Uhum. As pessoas cada vez falam menos e deixam de conversar em si. Qual é a opinião de vocês? Qual a mensagem vocês tivessem? Vocês têm essa oportunidade agora, têm um microfone, de transmitir uma mensagem. O que vocês guardam lá no coração? Ah, eu gostaria muito de transmitir isso. Nós precisamos melhorar esse mundo, precisamos melhorar essa conexão humana, as pessoas de conversarem mais, terem mais contatos. Porque hoje você vê pai e filho senta num restaurante, mãe e filho senta num restaurante, família senta num restaurante, num local, e todo mundo fica ligado no celular, não se conversa mais. Eu vejo isso um quadro muito difícil, muito, como que eu vou dizer, antifamiliar, né? Anti-humano. Que o Heitor e a Helena pensam sobre isso? E qual a mensagem que gostariam de transmitir?
Bom, em primeiro lugar, o celular afasta as pessoas que estão perto e aproxima as que estão longe. Tanto assim que pode ver que eu estou sem celular, eu não carrego o celular. É isso que deveríamos evitar, mas eu acho isso impossível. A criançada
não tem volta.
Não tem volta. Só vive no celular, esquecem do que está rodeando o pessoal, esquecem do convívio. E eu acho que isso, a tendência é de piorar ainda mais. Né? Fico triste com isso. Mas a mensagem que está pedindo, eu não vejo o que... Vamos proibir? Não existe isso. Né?
Colocar limites, né?
Exatamente, colocar limites, mas aí depende dos pais, né?
Posso falar, certo? Mas pode. Colocar limite é principalmente nos filhos. A gente sempre pensa, quando fala em pôr limites, é nos filhos,
é
né?
É nos filhos. É isso que nós estamos abordando aqui nesse momento, levando o nosso pensamento também para...
Eu tenho vontade, assim, de gritar: joguem fora os celulares. Porque nós vivemos bem todos esses anos sem celular, mas isso seria, assim, um retrocesso enorme, eu me chamar de cafona. Mas ontem eu vi um lance, uma senhora andando com um carrinho de bebê, o bebê estava dentro, contra o sol, o bebê pegou todo o sol da manhã, que era um calorão infernal, e ela no celular. Eu tive vontade de parar o carro, pegar aquele celular e jogar fora. A criança, com certeza, pegou sol demais. Não estava coberta, era um bebê. Quer dizer, o problema não são as crianças, são os pais. E o senhor acha que eu teria tido a juventude, aliás, a infância, a juventude que eu tive, se meus pais tivessem tido celular? Nunca. Eu nunca teria essas recordações boas, felizes que eu tenho, se a gente tivesse vivido com o celular como estão vivendo hoje em dia.
Fecha com o que um psicólogo paulista falou esses dias. As crianças hoje não têm mais infância.
Não.
Os adolescentes não têm mais adolescência. Não. E os jovens também não têm juventude.
Não.
Porque tudo se resume ao celular.
Sim.
Ficam sentados aí. O aluno sai da escola, segundo esses psicólogos, meio-dia, almoça e já fica com o celular. Os pais saem para trabalhar, o filho se atém a tarde inteira no celular. E o nosso cérebro não comporta tantas informações, não consegue processar tantas informações, porque são... O cara fez um cálculo, média de 500 informações que são repassadas para o mundo, e eu acho que é muito mais,
né?
Ele diz 500 informações por segundo. Mas eu acho que ele se enganou, ele queria falar talvez 500 mil. Não, também não tenho nem noção de como isso funciona, eu não sou especialista, mas o pessoal estuda estudam essas observações, vejam esse detalhe, como isso se processa. Então, a criança hoje, sem infância, adolescência sem adolescência e jovem sem juventude.
Eu vejo em mim, quando eu fico... Eu gosto de olhar celular também.
Mas
eu gosto de ouvir música,
hoje,
tem um monte de coisas interessantes.
Muita coisa boa.
Tem receitas, tem como cuidar das plantas, tem conhecimentos gerais, né, me deixa a par do que está acontecendo no mundo. Acho ótimo. Mas quando eu vejo, eu estou 2 horas no celular... Essas 2 horas eu podia ter feito uma visita. Minha vizinha teve bebê faz 3 meses, eu acho, e eu não fui visitá-la ainda. Por quê?
Podia ter administrado o tempo
certeza.
De outra forma.
Com certeza, era só administrar melhor meu tempo. A outra vizinha esteve doente, eu não fui visitá-la, era só atravessar a rua. Por quê? A outra vizinha do lado, faz semanas que não a vejo, a gente se encontra nas lojas, eventualmente. Então, por que isso? Porque eu tenho tanto trabalho? Não. Hoje em dia eu tenho máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, tem, né, todo o conforto.
Está quase automatizado,
100%. Todo conforto possível. Eu teria que ter tempo. Cadê o meu tempo? Ele não está passando mais rápido? Não. Sou eu que estou optando por coisas diferentes.
Perguntando para vocês, a pandemia do coronavírus, do Covid, na opinião de vocês, afastou as pessoas?
Afastou. Afastou.
Eu acho que foi uma tragédia, né? Sem necessidade disso. As informações muito erradas.
Contraditórias,
contraditórias,
né?
Contraditórias. Ah, não faz isso, que é velho, então de uma vez tem que ficar em casa, não pode sair, assim. E isso, eu acho que atrapalhou muito mais do que, na realidade, fez de estar, claro, morreu gente, mas... De gripe também se morre. O trânsito dá mais morte no Brasil do que...
Aquele distanciamento social que era para ser periódico se transformou numa coisa duradoura, né?
Sim.
Continuada.
Muito longa, né?
Não, nem longa. Eu acho que ela continua, ela permanece.
Ela permanece.
Ela entrou na cultura das pessoas e afastar do próximo.
Enraizou.
Né? Enraizou. Bem a palavra empregada, Heitor. Enraizou, distanciou mesmo. E essa reaproximação não está acontecendo,
não,
né?
Não.
Malena Heitor, foi muito bom recebê-los aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa conversa nossa, para o quadro A Personalidade da Semana. Duas personalidades, você, Heitor, e a Helena, participantes ativos dessa construção de Marechal Candon. Então, quero mais uma vez agradecer por terem aceitado o convite para essa conversa, para esse bate-papo aí no estúdio da Rádio Difusora.
Quem agradece somos nós, né, seu Arthur?
Eu, no início, achei que, como falei, nunca estive na frente de um microfone, né? Achei que a coisa seria difícil, e agora estou vendo que a gente poderia continuar mais duas horas conversando e papeando, e o assunto não ficaria claro tudo, né? Mas eu agradeço ao Arthur, né? Velho amigo, né? Pelo convite.
Eu sou escravo do horário, né? Uhum. Tem alguém do outro lado que me faz um gesto lá que estourou o tempo, já, né, doutor? Então isso é...
É, mas aí o senhor pode cortar algumas coisas, né?
Eu tenho certeza que não foi uma entrevista excelente. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, nos deu o carinho da sua audiência, muito obrigado. E eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!